Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Neste capítulo, que é o 14, tem a medida salvadora, o título, é um caso muito interessante de um jovem que ele está envolvido com pessoas, com atitudes, e que ele, na parte da bebida, ele é uma pessoa viciada na noite. E aí os espíritos que querem ajudá-lo vão no local que ele está, e ele vem descrevendo um local que é um local bacana, um local da moda, é um local bonito, um local rico, onde há música, há bebida, e ele está descrevendo os quadros espirituais que as pessoas não conseguem enxergar, mas que existe e que estão sugando aquelas pessoas encarnadas que estão naquela situação. E aí o André Luiz continua, que Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Será crime buscar alegria? E buscar alegria constituirá falta grave? Porque o André Luiz está vendo um ambiente de dança.
Né? Exatamente.
Então você chega numa casa noturna, bonita, da moda, rica, pessoas dançando, e ele começa a ver os quadros dantescos, né? Os espíritos vampirizando, os espíritos fazendo cenas obscenas, fazendo gestos ridículos e captando e sugando a energia.
A ideia que dá, não é, que os espíritos estão desrespeitando o direito que se tem de lazer, porque lazer é um direito, né?
Isso.
Alegria é um direito, né? É um direito e uma necessidade da alma, a criatura precisa disso.
Isso,
né?
É isso mesmo. Dá a impressão que é pecado, né? Você se divertir. Uhum. Vem cá, então eu não posso dançar, eu não posso ser
sair,
alegre.
Posso,
porque quando ele está falando aqui, o que é isso? Buscar alegria é falta grave? Será crime dançar? E o Calderaro agora vai responder. O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar. Pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos, neste recinto, homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparados fraternalmente.
E aí ele faz, não é, Berenice, uma visão do quadro. A questão não é o ato de dançar, de se divertir, mas é porque é que eu procuro isso, né? Como é o meu relacionamento com isso, porque muitas vezes eu procuro ali uma fuga ao meu dever. Eu procuro ali uma forma de captar determinadas atenções para o meu corpo, para a minha sensualidade. Eu não estou ali pela alegria de estar. Eu estou ali com as segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. É isso é que vai dar problema em qualquer lugar que eu esteja. Até num tempo religioso. Por que que eu vou à minha igreja, à minha casa espírita? O que está me movendo, né? Eu vou ali querendo encontrar com os amigos espirituais, querendo aprender, querendo servir? Ou eu estou ali com outras intenções? Porque pode, gente. Eu posso estar querendo ali uma projeção, eu posso estar querendo uma fama, eu posso estar querendo ali para explorar algumas pessoas, né? Que eu acho que podem me oferecer o que eu quero. Então eu vou lá que eu vou me aproximar daquelas pessoas, porque ali eu vou conseguir isso, aquilo, aquilo outro,
mesmo,
né?
Porque o ambiente religioso dá uma certa, assim, abertura e aproximação. Ela propicia
pela fraternidade que impera, né?
É. E quantas pessoas pegam suas presas nesse ambiente religioso, né?
Exatamente.
Pega através da sedução, tanto a sedução sexual, como a sedução mesmo através
do magnetismo. É perigosíssimo.
Quantas pessoas se escravizam às outras, né? Ficam sob as suas ideias.
Isso.
Quantas pessoas se escravizam a outras bancando financeiramente.
Isso.
Né? Ela se sente ali assim presa numa coação.
E tem uma necessidade, né, de oferecer ao outro daquilo, porque o outro é bom, né?
Isso.
Quantos usam até o nome de Jesus ou o nome de outras pessoas para explorar o outro, né? Até economicamente. Então isso é muito sério, né?
E aí ele deixa muito claro aqui, quando ele começa, que o ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar.
Beleza, né?
Porque isso é arte. Dançar é arte. Dançar é o belo. Dançar é expressão. E toda expressão, ela tem o mesmo direito pro bem e pro mal.
Quantas vezes a alegria, né? Eu estou pensando aqui, particularmente, eu gosto de dançar também. Às vezes você está assim, não estou com a cabeça muito boa. Aí você vai num ambiente saudável, né? Ali você conversa, você dança. Daqui a pouco você fala assim, puxa vida, voltei mais leve.
É.
Por quê, né? Quando ele fala o ato de orar, é a ligação com o melhor. Você se ligou à alegria, você se ligou à boa música. Então aquilo ali vai fazer um bem inestimável à alma, né?
Exatamente. E nós vemos até, inclusive, o próprio Leon Denis, que ele tem livro falando sobre a arte, né? Tem um encontro lá no próprio céu,
Leon
de
Denis,
que é o espiritismo.
Tem sobre a arte, igualdade, o espiritismo na arte, né?
Isso. Exatamente. Porque tudo que é belo...
Exato,
é bom.
Exatamente.
Agora, atrás desse belo, qual é a intenção que está?
O que que eu estou buscando ali, né?
Isso, exatamente. Porque fique bem claro pra gente, para que a gente não se torne pessoas carolas e recriminando e rejeitando. Porque ele está falando aqui, olha, longe de nós qualquer recriminação.
Porque às vezes a gente acha que seriedade é sisudez, né?
Isso.
E a sisudez pode ser mais um transtorno de humor.
Exatamente.
Do que não tem nada a ver com a seriedade, necessariamente.
E o mais interessante, esses benfeitores estão lá no local.
Com certeza.
Para ajudar uma pessoa.
Com certeza, eles foram, né?
E aí a gente vê que em todos os lugares tem todo tipo de espírito. Basta a gente se conectar. E às vezes, por exemplo, imagina uma pessoa numa festa dessa e ela sente a presença desse espírito e ela resolve fazer uma prece.
Isso, que beleza.
Olha aí a ligação.
Exato.
E a ajuda.
Exato.
Porque às vezes a gente acha que só pode fazer prece quando tá em casa.
Uhum.
Às vezes a pessoa fala assim, beleza, eu tô numa correria tão grande, não tem nem tempo. Fala, mas como assim você não
a
tem tempo?
Condução, né?
Entendeu? No ônibus.
Até o local.
Exatamente. Quando você tá no banheiro. sabe?
Com certeza, com certeza.
Aproveita esse tempo, tá escovando os dentes, entendeu? Faz a prece, aonde quer que você esteja, você faz a prece. Então, mesmo que você esteja num local conturbado, aí sim é que é o local de você fazer a prece. Por quê? Porque os bons espíritos estão passando em todos os lugares, eles estão sempre a serviço.
Exato.
E eles estão trabalhando onde tem estrupiado. Então, nós temos
não
que
muda,
fazer.
Né?
Nós temos que fazer. Tá no ponto do 11 esperando o ônibus, por que não aproveitar e fazer já a prece do dia ali?
Isso, exatamente.
Já garante ali aquele momento. Então, nós não temos esse direito de dizer que não fazemos prece porque não temos tempo. Isso aí não dá.
O amparo é sempre.
Exatamente. E ele continua. E, passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Veja bem, olha só, tem dois grupos de espíritos lá. O grupo do caldeirário, que está indo lá para ajudar, e os espíritos perturbadores que estavam apenas ligados ao vampirismo e ao sarcasmo. Isso aqui é uma grande dica para nós, que muitas vezes usamos o sarcasmo com alguém. Toda vez quando nós estamos usando o sarcasmo, nós estamos nos associando. Toda vez quando nós usamos a ironia, toda vez quando nós usamos esses sentimentos assim de dar cutucada, de puxar o tapete e tal, tenha certeza que tem espíritos ali se afinizando com essa ideia. E aí ele fala: quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos mil processos da dor, esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai nos oferece a todos. Então, minha filha, a gente tem que acordar para que esse processo da dor não se instale, para chamar a atenção.
É, porque não é necessário, né, gente? A gente pode já começar a observar, refletir, não é? Nos analisar para a gente ter uma vida mais produtiva. Porque quase sempre a gente fica fazendo e desfazendo, né?
Exatamente.
É uma perda de tempo.
E ele continua: a mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes. Receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração.
Então ele está falando dos encarnados e dos desencarnados, né? Porque mudar, gente, é difícil, né? Então, muitas vezes, o espírito ele não quer. Ele até sabe, mas é melhor ficar assim, porque pelo menos ninguém mexe comigo.
Isso. E quando ele fala aqui dessa responsabilidade do trabalho, da regeneração, muitas vezes a gente fica fugindo, fugindo, isso, fugindo. Mas fugir cansa e nos distanciam. E a gente vai ter que voltar de um caminho mais longo.
É, porque para alcançar um objetivo tem que ter um outro primeiro, tem os pré-requisitos, né? Então vai chegar um momento que eu vou ter tanta necessidade de ser feliz que eu vou ver o que está me impedindo. E aí eu vou começar a resolver as minhas questões, né?
E, vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime, que o Pai o comisere de todos nós.
Olha, eu fico assim muito emocionada, porque a ideia de Deus aí, como é que já até do mal, Deus promove um bem, né? É a questão da guerra. A guerra é necessária? Não, mas já que a gente faz a guerra, então vamos aproveitar a guerra para incentivar o progresso, a melhoria. Aqui também, observa, a dança que eles estão fazendo é a melhor? Não é a melhor coisa. Mas é melhor eles estarem dançando, porque se tivesse lá fora, estaria no crime. E aí, Berenice, a gente pode atualizar isso, né? Ah, mas tem o baile acontecendo, isso está acontecendo, outras coisas. Mas enquanto está acontecendo ali, eles estão prejudicando a eles mesmos, né? Se comprometendo. Se não tivesse aquilo, naquele momento, naquela hora aqui fora, a gente talvez tivesse estabelecido um caos social, né? Uma questão muito pior. Então, como é que a espiritualidade aproveita de tudo, né?
É verdade. Tem até um caso do Chico, que o Chico passou e abriram um bar e colocaram uma mesa de sinuca. Aí ele passou de manhã pro trabalho, aí tinha uns caras lá jogando sinuca e tomando cerveja. Aí ele voltou na hora do almoço, o pessoal continuava jogando sinuca e tomando cerveja. Ele almoçou, retornou pro trabalho, passou em frente, o pessoal tava lá. No final do trabalho, ele passou em frente do bar, as pessoas estavam lá. Num dia, no outro dia. E aí ele falou, puxa vida, eu trabalho tanto. E aquele povo fica o dia inteiro no bar, jogando sinuca e tomando cerveja. E o Emmanuel falou, graças a Deus, Chico. Porque se eles não tivessem lá no bar jogando sinuca e tomando cerveja, sabe-se lá o que, que eles estariam fazendo com as pessoas no meio da rua. E isso é uma sabedoria muito grande.
É uma distração quase, né? Que a gente faz com a criança, desvia do foco principal e fica numa outra questão lá. Para não dar tempo do outro fazer.
Isso não é para aplaudirmos esses lugares.
Não, não.
Mas só
para
a gente entender que a misericórdia divina alcança todos os lugares e todas as pessoas. E André Luiz fala, demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis fazia tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, precisamente há uma semana, e ele diz, vê-se que se esgotou rápido. Enquanto excetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Algido suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, quatro entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos, empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da área gástrica e respirava a bebida que estava ali, né, no ar, aquele cheiro de bebida, né, a respiração da bebida. Então nós vemos aqui uma cena assim muito triste, né, de uma pessoa que está ali. E aí nós não gostamos de lidar com pessoas alcoólicas. Quem já teve isso na família sabe a tragédia que é. E geralmente a gente olha para uma pessoa que está nesse processo e a gente fala, ah, é um safado.
Não tem força de vontade para largar, né? Tá, é sem palavra, né? A gente não vê o sofrimento que está ali.
Exatamente, só quer se divertir.
Exato.
Mas existe ali uma dor muito grande.
Exato.
E essa pessoa, ela sozinha, ela não consegue sair. Mas ela só vai sair a partir do momento que ela sozinha desejar.
Exatamente.
Na hora que ela desejar. Então, quem convive com pessoas nesse nível na família, muita prece.
Exato.
Prece intercessória. Não ache simplesmente que é uma pessoa, um vagabundo.
Não
ache simplesmente que é uma pessoa safada, porque a gente fala, é um safado, só pensa na bebida, só pensa em mulher, só pensa nisso. Mas aquilo ali, nós não temos a ideia da dimensão
da dor,
do problema.
Da dor íntima que essa criatura carrega, né?
Não estamos aliviando a responsabilidade, mas quem convive precisa de muita fé e muita prece. Porque esse quadro que ele vem narrando aqui, essa situação desse local, é muito deprimente. Porque quando a gente vê uma pessoa bebendo, a gente não está enxergando quem por
quem
trás.
Quem é que está com ela, quem é que está absorvendo, né? Quem está usando aquela criatura como caneco ou como canudo, né? A gente não sabe disso.
Isso. Então vejam, os espíritos ali, se aproveitando da parte gástrica, né? Dos fluidos que estão gerando. Na hora que a pessoa vai beber a bebida tem um cheiro, tem um vapor. Isso. E os espíritos estão ali...
Sugando aquele vapor.
É, tem pessoas, amigas minhas, que pararam de fumar. Então elas falam que elas pararam de fumar, mas o prazer do cheiro do cigarro é uma coisa incrível. E que toda vez quando ela sente aquele cheiro, sente vontade de fumar.
Exato.
E tem umas que têm mais força de vontade e falam, olha, eu não fumo, mas que eu curto o cheiro, curto.
Exato.
Então isso é. Aí você começa a entender que é tipicamente. Ou então, quando a gente chega num local que tem uma comida cheirosa, que a gente cheira e dá uma saciedade aquele cheiro.
Cheiro de café. Elevação do café é mais gostoso até do que o café, né? O que é isso, né, gente? Porque o ar, ele traz a sensação e remete no nosso cérebro uma lembrança. A uma lembrança prazerosa, né?
Isso. Então, o prazer que a gente sente com o cheiro, os espíritos também. Então, como eles não conseguem pegar a bebida, pegar a comida e ter essa saciedade, o cheiro é o suficiente. Mesmo porque o cheiro tem as suas propriedades, tem a sua química. Aquele cheiro está no ar, mas ele está rico.
Isso, né? Exatamente. Substância.
Exatamente. O cheiro é uma substância. Exato. Que ele vai lá, já sabe manipular, capta aquela substância e transforma para o seu bel prazer. Então, esse capítulo, ele nos ajuda muito a pessoas que convivem com dependentes. Né? Mas procure ajuda. Tem tantos grupos de ajuda para codependentes. Né? No Leon Denis tem.
No
Centro Espírita.
A família tem que ser tratada para quê, gente? Para a pessoa não ter nem a culpa, nem a cobrança, né? Ela tem que aprender a conviver com aquilo.
Isso.
Porque a família adoece também.
E conviver, o problema é desta pessoa.
Exato.
Agora, o que é que eu posso ajudar? Porque eu acho que o grande sofrimento é quando a gente quer solucionar o problema. E a solução não está em nós.
A gente
assume
o problema para a gente.
Então, o que eu posso ajudar? Olha, eu posso ajudar com preces. E a prece aqui é fundamental. Nós estamos vendo que a prece vai fazer um efeito aqui. Porque mesmo nesses lugares, os espíritos estão ajudando. Então, mesmo que você saiba que seu filho, que seu parente, que seu querido está num local de bebida, está largado, está na sarjeta, está no fundo do poço, ore. Ore, peça ajuda. Agora, ore entregando, confiando, sabendo que vai acontecer o que ele precisa. Porque vê que antes ele falou que seria necessário dar um problema.
Isso, piorar, né? Piorar a saúde, né?
Isso. Aí a gente pode estar rezando, né, para o nosso querido que está alcoolizado. Aí depois a gente recebe uma notícia que, olha, ele sofreu um acidente.
Exato.
Agora está hospitalizado. A gente fala, meu Deus, eu orei para as coisas melhorarem e as coisas estão se complicando. Quando, na verdade, nós não sabemos qual é o caminho certo para as coisas melhorarem. Mas sempre, que é o que ele nos incentiva aqui, a gente ter esse olhar de misericórdia, nunca esse olhar de recriminação.
Isso.
A gente sabe o quão difícil é ter uma pessoa viciada na família. Qual é o tamanho da dor, porque o negócio que foge, o vício, ele
controle da gente.
E ele foge. Quantas pessoas roubam as coisas de casa para manter o seu vício, né? Então, procure ajuda. Leia esse capítulo com mais detalhe, faça as suas preces, porque também nós temos o viciado dentro da nossa família, também por algum motivo. Porque sabe-se lá quantas vezes nós levamos as pessoas ao vício. Por exemplo, uma pessoa que tem uma casa, né, de acolhimento,
isso,
da bebida,
gente,
e disso, é uma pessoa responsável, porque quantas pessoas ele está sendo responsável por manter ali. Tem casas, saiu uma reportagem muito grande na Veja o ano passado, tem casas aqui no Rio de Janeiro que elas são ligadas a estilos sexuais. Então são casas que você entra e na hora que você entra pode acontecer de tudo lá dentro.
Exatamente.
Então tem casas ligadas ao sadomasoquismo. Exato. Então na hora que você entra, você recebe crachás com determinadas cores, e aí aquela cor determina se você está apto para qualquer coisa. Exato. Você topa qualquer parada, ou se você é um voyeur, ou se você, bom, te posiciona. E ali dentro vale tudo.
Exato.
Então, as pessoas que lucram, que ganham, e geralmente são pessoas que têm uma projeção muito grande, né, que têm uma visão comercial muito grande, elas também são responsáveis.
Uhum.
Então, sabe-se lá se nós não fomos responsáveis.
Exato.
Por levar essas pessoas para esses lugares, né? Então, nós não estamos isentos também de na hora que nós somos escolhidos para acolher essas pessoas na nossa família. Então vamos fazer a nossa parte. E orar sempre é a solução. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Aí me sou da fraternidade, Rádio Rio.